Olá, caro amigo, eu sou o Paulo Chaveiro e este é o programa O Som do Livro, que traz até si o livro mais lido em todo o mundo. O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Nós estamos a olhar para o livro de Levítico, no Velho Testamento, e vamos hoje no capítulo 2 deste mesmo livro. Nós vamos ver algumas ofertas que vão ser feitas, neste livro. Iremos tentar perceber como é que elas se relacionam com a pessoa de Jesus e como é que elas se relacionam também com a nossa vida. O que é que este texto, escrito há tantos milhares de anos, tem a ver com a sua e com a minha vida? Nós já vimos que ele fala acerca de ofertas. Vimos que as primeiras três ofertas falam sobre a pessoa de Jesus Cristo. São ofertas chamadas de aroma agradável. As duas últimas ofertas aqui são consideradas ofertas de manjar, que olham e apontam para a humanidade de Cristo. Digamos assim que a grande diferença entre esta oferta aqui de holocausto, que revela a pessoa de Cristo, a morte de Cristo, e a oferta de manjar, tem a ver com a humanidade de Jesus Cristo. Ela aponta em dois sentidos diferentes da vida de Jesus. Enquanto a oferta de holocausto aponta para a morte, a oferta de manjar aponta para a vida, para a humanidade de Jesus. Ela revela toda a humanidade perfeita de Jesus Cristo. Podemos notar que esta oferta aqui se trata de uma oferta que poderia ser comida. Seria uma oferta que envolvia uma ação por parte daquele que a oferecia. Enquanto as outras ofertas, as ofertas de holocausto, eram para ser totalmente consumidas no altar, queimadas no altar, estas ofertas aqui envolvem um tempo de comunhão, um tempo de passar tempo juntos numa refeição. Vai ser certamente interessante olharmos para ela. Por vezes nós achamos que a Bíblia é assim um livro muito cinzento, com muitos rituais bem rígidos, mas estes textos aqui nos falam de tempo de estar em comunhão, de tempo de amizade, de tempo de partilha de ideias e de estar envolvido com outros. Eu creio que nós bem entendemos o que isto significa. A nossa cultura é muito envolvida nesta ideia de ter amigos à volta de uma mesa e poder partilhar alguns alimentos juntos. Esta oferta de manjares é então simbolizada na humanidade de Jesus Cristo, toda ela perfeita. A sua divindade não é referida nestes textos aqui. Jesus era um ser humano perfeito. Havia nele a perfeição da humanidade. Nós podemos dizer que o propósito de Deus para o homem foi cumprido e alcançado na pessoa de Jesus Cristo. Podíamos dizer que Jesus era o modelo perfeito da raça humana. Nós, olhando para a Epístola de João, vemos aquilo que a palavra de Deus nos diz. E diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, isto é, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Vemos que um dia seremos semelhantes a Jesus Cristo, e esta é a nossa esperança. Esta também, por outro lado, é a nossa certeza, por causa das promessas da Palavra de Deus. No momento presente, no entanto, vivemos de uma forma imperfeita. Todos nós temos dificuldades aqui ou ali. Quando olhamos para a humanidade hoje, vemos sempre situações de dificuldade, de fracasso, pessoas que têm, por um lado, aspectos muito positivos, mas depois descobrimos que têm aspectos menos positivos. Não há um homem, digamos assim, perfeito. Todos nós somos imperfeitos. O mundo, por vezes, até parece quase um caos. Parece não ter sentido nenhum as coisas que acontecem. No entanto, no universo de Deus, o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, depois caiu. Enfim, entrou, digamos assim, numa falência. Mas Jesus Cristo veio para nos dar uma referência, mostrar que ele, como homem, era o homem perfeito. A Bíblia diz que o homem pecou. E então, como pecou, ele afastou-se da glória de Deus. E diz também, num outro texto bíblico, na carta de Romanos, que o apóstolo Paulo escreve, diz: Não há um justo, nem há um sequer. A situação do homem, a minha e a sua, é de facto uma situação de perdição. O homem, por si mesmo, está longe de Deus. No entanto, só Deus pode dar o passo de se aproximar de cada um de nós. E Ele fê-lo através da pessoa de Jesus Cristo. Nós não nos podemos aproximar de Deus através da nossa obediência a leis ou a rituais. Isso é interessante, é bom. Se fazermos as coisas corretamente bem feitas, isso é bom. Mas não é isso que nos torna favoráveis a Deus. O que nos torna próximos de Deus é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Deus não olha muito para as nossas obras, diríamos assim, no sentido da nossa salvação. Pois, por mais obras que nós fizéssemos, por melhores coisas que nós fizéssemos, sempre seriam imperfeitas, porque nós somos imperfeitos. Então, Deus, para nos aceitar, teria de aceitar alguma coisa perfeita. E isso foi feito por Jesus Cristo, que é o único que foi perfeitamente homem e Ele é o próprio Deus. Então, olhando para a pessoa de Jesus Cristo, nós podemos ter acesso com confiança ao Pai. Temos acesso através da pessoa de Jesus Cristo. Ele é o único perfeito que nos pode pôr em contacto com Deus. Nós, olhando para as ações de cada um de nós, até muitas vezes nós nos enganamos com pessoas. Olhamos para as pessoas, parecem sinceras, mas na realidade as suas motivações nem sempre são certas. Por vezes olhamos para pessoas que se levantam e fazem grandes questões contra guerras aqui ou ali, nesta parte ou naquela do mundo, mas vamos analisar a sua vida e são capazes de ter um conflito armado em casa. São capazes de pôr a vizinhança em polvoroso. Algumas delas até chegam a ter atos violentos, matando algumas pessoas. E talvez já presenciámos isso muitas vezes em noticiários. No entanto, elas dizem-se contra as guerras, dizem-se contra o ódio e a violência. No fundo, existe dentro de cada ser humano um certo espírito de insatisfação. Existe também, talvez dentro de nós, muitas vezes, um certo espírito de inveja. Se o meu vizinho tem um carro, eu quero ter um melhor que o dele. Se ele tem uma melhor casa, eu quero ainda ter uma melhor. Se ele tem um telemóvel de última geração, eu preciso de ter também um desses. Muitas vezes nós temos este sentimento de insatisfação constante, de competição constante. E isso vai gerando guerras internas, vai gerando ódios dentro do nosso coração. Isto, no fundo, é o coração de cada um de nós. É verdade que existem boas coisas também dentro do ser humano, como o amor, a valorização do outro, mas muitas vezes isso é abafado por sentimentos menos agradáveis, menos positivos. A nossa vida deve ser transformada e só Deus pode fazer isso. Foi Deus quem criou o homem e Deus criou o homem perfeito, mas o homem, mais uma vez, numa atitude de insatisfação, revoltou-se contra Deus, quis ser igual a Deus. E nesse sentido, então, voltou as costas a Deus. No entanto, Deus, no seu ato de amor, quis continuar a dar uma oportunidade ao homem. E por isso enviou Jesus Cristo em figura de homem perfeito. E olhando para estas ofertas aqui no livro de Levítico, nós vemos exatamente esta imagem que Deus tem. Vemos que Deus tem esse interesse que o homem se reconcilie com Ele. E estas ofertas que nós vemos aqui têm esse sentido também. As primeiras ofertas que nós vimos eram ofertas de holocausto e eram ofertas totalmente queimadas no altar. Enquanto estas aqui, que nós vamos ver, são ofertas cozidas e não cozidas. Vemos do verso 4 a 13 deste capítulo que eram ofertas então que deveriam ter um determinado preparo. Vemos depois também no verso 14 a 16 que temos ofertas chamadas de manjares ou espigas verdes, tostadas no fogo. Isto é, estes grãos portanto, que serão transformados em farinha depois de esmagados, então eles deveriam ser oferecidos de uma outra forma. Nós vamos olhar mesmo para este texto bíblico. Eu creio que será muito mais explícito se nós olharmos para aquilo que Deus tem para nos dizer através dele. Então, abrindo as nossas Bíblias, no livro de Levítico, no capítulo 2, vamos ver o que diz no verso 1. Quando alguém quiser fazer ao Senhor uma oferta de cereais, ofereça-lhe do melhor da farinha. Derrame sobre ela azeite e espalhe por cima incenso. Leve-a aos sacerdotes, descendentes de Arão. E um deles pegará numa mão cheia daquela farinha, com o azeite e o incenso, e queimá-los-á sobre o altar, como memorial. É uma oferta para ser queimada em honra do Senhor e que será do seu agrado. O resto da oferta será para Arão e seus descendentes, como parte mais sagrada da oferta destinada ao Senhor. Olhando bem para esta primeira oferta, podemos ver que ela era feita de flor de farinha. Este tipo de farinha, naquele tempo, não era assim muito comum. Eles não possuíam grandes moinhos, nem indústria sequer, para transformar o grão em farinha. Eles tinham de preparar esta farinha de uma forma muito artesanal, através de pedras, magando os grãos à mão. Era um trabalho árduo e difícil. Para este fim religioso aqui, a flor da farinha tinha de ser da melhor qualidade possível. E isto é a primeira lição que eu creio que nós podemos tirar para nós. Infelizmente, nós vemos que muitas vezes as pessoas dão para Deus aquilo que sobra. Ah, tenho isto aqui, não me faz falta, então damos para Deus. Este texto mostra-nos que nós devemos dar o nosso melhor para Deus. Isto é algo que deveria estar em nosso coração. Se de facto Deus é Deus, se de facto Deus é aquele que diz ser, nós não deveríamos tratar com Deus de uma forma desprezível. Deus requer de nós que nós possamos dar o melhor do nosso tempo, o melhor dos nossos talentos, aquilo que nós somos, pudéssemos dar a Deus. É isso que também nós podemos ver em relação à personalidade de Jesus Cristo, que era perfeita. Ele era, digamos assim, um ser humano normal, pois o nosso pecado transformou-nos, no fundo, num ser humano anormal. Nós transformámo-nos em algo imperfeito. No entanto, Jesus Cristo era, de facto, esse ser humano perfeito, esse ser humano que era o modelo que Deus tinha para cada um de nós. E esta farinha aqui mostra-nos também esse tipo de relação. Esta oferta de manjares fala-nos a respeito desta humanidade de Jesus, esta normalidade e perfeição da humanidade que Jesus Cristo revelava em si mesmo. Sempre precisamos de olhar e lembrar de como grandes heróis da Bíblia eram de facto esses seres humanos, entre aspas, anormais, esses seres humanos imperfeitos, como todos nós somos. Talvez está lembrado de Sansão, se calhar até já viu alguns filmes onde retratam esta vida de Sansão. Um homem com uma força extraordinária, alguém que fisicamente era exemplo. No entanto, olhando para o seu caráter, para a sua maneira de ser, vemos que ele era uma pessoa com vontade fraca. Por isso ele foi enganado por aquela mulher. Era um homem que não conseguia, no fundo, vencer-se a si mesmo. Por outro lado, podemos pensar, talvez, num daqueles grandes heróis da fé. Estava a pensar no apóstolo Paulo, um gigante da fé. No entanto, ele próprio diz, nas suas cartas, nos textos que ele nos deixa, que ele tinha algum problema físico. Pensamos nós, alguma enfermidade nos olhos. Ele usa uma expressão dizendo que ele tinha um espinho na carne. E em outro texto ele diz que escreve com grandes letras, dando-nos a entender que a sua visão não era lá grande coisa. Podemos ver então que, se por um lado ele era um homem espiritualmente bem, em termos físicos, ele não conseguia, tinha algumas dificuldades. No fundo, era como cada um de nós, imperfeito também. E poderíamos citar N exemplos aqui de pessoas que tinham um grande desempenho numa área, eram fortes numa determinada área, mas depois eram fracos noutra. Só Jesus Cristo realmente mostrou ser homem perfeito e Deus no nosso meio. Então nós devemos ter isso em nossa consideração quando olhamos para a história da humanidade e quando também olhamos para aquilo que Jesus Cristo veio fazer. Ele era o único que tinha autoridade na sua palavra, ele era o único que poderia agir, e podemos ver que aqueles que olhavam para Jesus próprios diziam: algum homem jamais falou como este homem. Não havia autoridade como a autoridade do próprio Jesus Cristo. Por isso ele tinha autoridade para expulsar aqueles vendilhões lá do templo, que estavam de alguma forma a tornar a casa de Deus e a vida espiritual em um negócio. Deus detesta quando os homens fazem da vida espiritual e da religião um negócio. Não é isto que Deus tem para a humanidade. Por isso Jesus expulsou esses homens. Aqueles que de alguma forma tentam explorar outros, tentam explorar a fé dos outros, não é esse o desejo de Deus para a humanidade. Por outro lado, vemos Jesus Cristo com um coração doce, abraçando as crianças, colocando-as no seu colo. Vemos também Jesus chorando quando viu Lázaro morto lá no sepulcro. Depois Jesus Cristo ressuscitou. No entanto, vemos que Jesus Cristo era um ser humano perfeito, que se cansou. Teve sede quando se ia caminhando e passou perto de Samaria, sentou-se junto ao poço, pediu água àquela mulher. Jesus Cristo era um ser humano, como cada um de nós. No entanto, era alguém que não se deixava controlar pelas suas emoções. Ele era controlado pela vontade do Pai. Por isso, Jesus Cristo disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E quando ele estava no jardim, ele também disse: faça-se a tua vontade, ó Pai, e não a minha. podemos ficar impressionados, boquiabertos, com esta autoridade que Jesus tinha, mas com esta submissão também ao Pai. Jesus Cristo era, de facto, o protótipo, o exemplo máximo da raça humana. Olhando para o livro do Êxodo de novo, no verso 4, podemos continuar a ver estas ofertas aqui. E diz assim: se se tratar de apresentar uma oferta de farinha cozida no forno, deves fazer tostas da melhor farinha, sem fermento, amassadas com azeite, e também bolos da melhor farinha e untados com azeite. Se quiseres oferecer qualquer coisa cozida sobre a chapa, oferece da melhor farinha amassada com azeite e sem fermento. Corta-a em bocados e derrama azeite por cima. É uma oferta de cereais. Se quiseres oferecer alguma coisa preparada na sertã, deve ser da melhor farinha e derrama azeite em cima. E no verso 16 ainda lemos: o sacerdote queimará como memorial parte das espigas esmagadas e regadas com azeite, junto com todo o incenso. É uma oferta para ser queimada em honra do Senhor, sacrifício de comunhão. Temos aqui esta ideia que envolve o óleo, envolve azeite. Normalmente na Bíblia nós encontramos esta associação do azeite à ação do Espírito de Deus. É muito interessante, nós várias vezes encontramos na palavra de Deus esta ideia. E por isso, se juntarmos a esta ideia de que o óleo é a ação do Espírito Santo e de que esta farinha é a humanidade de Jesus Cristo, podemos ver como a Trindade de Deus está envolvida neste sacrifício. Vemos como o Espírito Santo de Deus se envolveu com Jesus Cristo no complemento, no cumprir, não. Vemos como o Espírito Santo se envolveu na ação de Jesus Cristo no cumprir o projeto de Deus Pai para a humanidade. E aqui levanta-se uma pergunta: se o próprio Espírito Santo se envolveu na ação e na humanidade de Jesus Cristo, será que ele não se quer envolver na sua própria humanidade, na sua vida, na minha vida? Como é que nós olhamos para a ação de Deus na nossa vida? Estamos nós dispostos a que Deus se envolva na nossa vida? Se nós tivermos uma atitude como a de Jesus, certamente que sim. Deixaremos Deus agir em nós. Deixaremos Deus aperfeiçoar-nos. Deixaremos que Deus faça em nós a sua imagem ser produzida de novo, tal como fez em Adão e Eva e no próprio Senhor Jesus Cristo. Esta ação que nós podemos entender aqui, deste azeite misturado com esta flor de farinha, bem fina, de grande qualidade. Vemos ainda que nela se encontra incenso. É um outro aspecto desta oferta aqui. E se entendermos o incenso como as orações, porque nós entendemos isso através do livro do Apocalipse, no capítulo 5, verso 8, diz: e tomou um livro, e os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Então, se entendermos que o incenso representa as orações, podemos ver ainda Jesus Cristo como o grande intercessor, aquele que ora em nosso favor. E onde é que nós vamos buscar esta ideia? Olhando para Romanos capítulo 8, verso 34, diz: Jesus Cristo, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Vemos como Jesus Cristo tem essa função neste momento. Uma função de orar em seu favor, em meu favor. Não há oração mais poderosa do que a oração de Jesus Cristo. Então podemos ver que esta oferta aqui tem um simbolismo muito forte, um simbolismo bem poderoso, em que a pessoa de Jesus Cristo está envolvida, em que a ação de Jesus Cristo está envolvida, em que o próprio Espírito Santo de Deus é envolvido nesta oferta. O verso 8 continua a dizer: leva a oferta assim preparada ao Senhor e apresenta ao sacerdote, para ele se colocar junto do altar. O sacerdote retira dela a parte que serve de memorial para queimar sobre o altar. É uma oferta para ser queimada em honra do Senhor e será do seu agrado. O resto da oferta será para Arão e os seus descendentes, como parte mais sagrada da oferta destinada ao Senhor. Qualquer oferta de cereais que apresentarem ao Senhor deve ser sem fermento, pois nunca devem pôr levedura nem mel numa oferta que vai ser queimada em honra do Senhor. Vemos que esta oferta era uma oferta especial e que a parte mais sagrada deveria ser destinada ao sacerdote e aos seus descendentes, diz este texto no verso 10. Vemos ainda também que esta oferta não deveria conter qualquer fermento. E Jesus Cristo, mais uma vez, quando esteve no nosso meio, ele advertiu-nos quanto ao fermento, o perigo do fermento dos fariseus. O que é que esta ideia de fermento contém? Ela fala-nos acerca das coisas más. O fermento tem uma função, que é fazer crescer a massa. O fermento tem a função de dar uma aparência maior do que na realidade ela é. Então a massa, quando é envolvida com fermento, parece ser muito maior do que na realidade ela é. Então Jesus Cristo estava a dizer: acautelai-vos com o fermento dos fariseus. Esse fermento é o ensino errado, que muitas vezes dá uma aparência daquilo que na realidade não é. Era por isso que Jesus Cristo tanto dizia aos fariseus que eles eram hipócritas, que eles tinham uma fachada, pareciam até pessoas muito dedicadas a Deus, mas na realidade aquilo era um inchaço, era fermento, não tinha conteúdo, era mais aparência do que realmente era na verdade. Então aqui o fermento deve de ser posto de fora. Deus não quer coisas de aparência, ele quer coisas de coração, de integridade, de verdade. O verso 12 continua: devem oferecer essas coisas ao Senhor em homenagem pelos primeiros frutos da terra, mas não os devem queimar sobre o altar, como se fosse uma oferta do agrado do Senhor. Devem pôr sal em todas estas ofertas de cereais. O sal sobre as suas ofertas simboliza a aliança que Deus fez contigo. Por isso, não te esqueças, põe sal em todas as tuas ofertas. Isto é muito importante ver aqui, este simbolismo do sal. Este sal que simboliza a aliança de Deus estabelecida com o homem, e o sal contém a ideia de integridade, fidelidade, que preserva as coisas. Nós sabemos muito bem essa atitude, essencialmente ainda nas províncias sabem utilizar o sal para conservar os alimentos. E o sal tinha esta ideia, por isso deveria ser junto nesta oferta, para que o povo se lembrasse da aliança que Deus estabeleceu com ele. É pena termos de terminar aqui, mas o nosso tempo chegou ao fim. No próximo programa continuaremos a olhar para este livro e a ver como ele fala connosco. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.